do que o Alexandre Pato, com 17 anos, Renier, 6 gols,
e o Pato marcou 5. Né? Meio dia e meia, final do ano, meia-noite, é o momento de abrir a champanhe, entendeu? Estourar a champa, entendeu? E o novo jogador do Internacional, o Rodinei, teve dificuldade pra abrir a champanhe de ano novo. Vamos acompanhar aí, ó. Olha lá, ó. Vai tentar, dá uma mexidinha, vai tentando de novo. Olha lá, desistiu. Desistiu. Ih, rapaz.
Isso aí desistiu fácil, né?
É, mas o que dá de rolha estourando, né? E indo atingindo pessoas e garrafa caindo. É um negócio terrível.
Tragédia.
Meio dia e meio. Valeu, Pedro.
Valeu, Fausto. Até mais.
Valeu, Bruno Prado.
Valeu, até mais.
Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Pan. Até mais.
Não vou falar mais nada, aliás, já tenho que falar aqui porque estou apresentando hoje. Muito boa tarde a todo o Brasil, muito boa tarde a São Paulo, que tem o Corinthians como campeão de 19, boa tarde ao Brasil, que tem o Flamengo como campeão, boa tarde à América, que tem o Flamengo como campeão, boa tarde ao mundo, que tem o Liverpool como campeão, boa tarde ao universo, que tem Giovanni Chacon para o representar.
Muito obrigado.
Falete, tudo bom?
Tudo certo.
O que a gente está fazendo aqui no Esporte Discussão? São meio-dia e 34 em São Paulo.
É, nós vamos falar dos quatro grandes, tem copinha para falar,
grandes,
né?
Paulista.
Quatro grandes
Copa
Paulista.
São Paulo começou
Copa São
ontem.
Paulo, né?
Quanto foi o jogo do Palmeiras?
Palmeiras começou perdendo por 1-0 o primeiro tempo, depois virou 3-1 e perdeu um pênalti.
Sim.
Mas o primeiro tempo, perdendo por 1-0. O torcedor já tava ficando careca, meu caro Mauro Betting.
Eu entendi a sua alusão, é o Fausto Favaro tá aqui, foi a última vez que ele falou, boa tarde Fausto, até
boa
essa
tarde,
sábado,
Mauro.
Depois dessa, mas Giovanni Chacon, para participar com a gente aqui no Esporte em Discussão na Jovem Pan, o que que você precisa fazer, você que tá em casa, você que tá no metrô, você que tá no ônibus, você que tá no bar, você que tá na escola, tem gente que tá na escola, deveria ter mais gente estar na escola, você que tá no emprego, deveria ter mais gente no emprego, você que não tá fazendo nada e por isso tá ouvindo a gente, o que que ele pode fazer ao acessar, por exemplo, as redes sociais da Jovem Pan?
No Twitter, Mauro Betting, com a hashtag Esporte em Discussão, você deixa lá sua mensagem.
Discussão tem acento na hashtag?
Não, pode ser então, sem.
Discussal.
Discussal.
Tá. E com dois S's, tá?
Com dois isso, S's, tá. Por favor. Isso. Deixa tudo bonitinho pra gente filtrar. Se faltar
pelo
um
Twitter.
S, a gente não consegue achar. No
exatamente.
Twitter. No YouTube.
YouTube.
Que é a transmissão ao vivo.
Que a gente tá vendo a beleza, por exemplo, do Giovanni Chacon.
Exatamente.
Não é exatamente, mas tudo bem. Então, pelo YouTube.
Pelo YouTube tem o chat ao vivo da Jovem Pan, você pode participar e não precisa pôr hashtag, é só deixar sua mensagem e aproveita.
E você vai ler, né, Giovanni Chacon?
Óbvio que eu vou ler.
E não vai inventar como o Rafael Tebas, que tá aqui também.
Aqui não tem invenção. Aí é coisa de Rafael Tebas.
Isso, exatamente, que eu moro, é o Drummond das mensagens do YouTube da Jovem Pan do Esporte e Discussão.
É o maior inventor.
Que mais? Então, temos pelo Twitter, temos pelo...
São as duas formas que o pessoal pode participar e tem outras formas pra você acompanhar no Facebook, tem Periscope, pra você acompanhar todas as transmissões. É verdade.
É do Twitter, né? Que sai. Lembra? Não era sua época, o Viagem ao Fundo do Mar, que era maravilhoso. Na época também do Bruno Prado. Bruno Prado, boa tarde.
Boa tarde.
Gosto do horário, meio-dia 36. Eu entendi também. Boa tarde, também já está suspenso. Fausto Favaro.
Boa tarde, meus amigos.
Bruno Prado, a chance de você não ser suspenso hoje.
Sim, vou falar bastante, né?
Vamos falar bastante.
É, porque...
Não, mas a chance de falar bastante e a chance de ser suspenso é maior.
É, quanto mais você fala, mais chance de falar bobagem.
Exato.
Isso é um fato.
É o famoso dar boa tarde ao cavalo. Por que o Giovanni Chacon, falando no mundo animal, por que boa tarde ao cavalo, não boa tarde a uma lhama,
que graça,
por exemplo?
Né? Não sei.
Quem é que dá boa tarde a um cavalo?
Eu não tenho um cavalo pra dar boa tarde.
E cavalo dado, você não olha...
Os dentes.
Muito bem, mas o que significa isso? Rafael Tebas, me veio você à cabeça aqui. Rafael Tebas.
Boa tarde, Mauro Betting.
Boa tarde, algum destaque? Eu adoro ter meu termo destaque inicial.
Olha só, viu, Fulano?
Suas considerações iniciais.
No caso do Corinthians, viu, Mauro Betting, a mídia da PUC nos acompanha.
Novidades no mercado da bola?
Sim, né? O Sid Clay está muito perto do Corinthians, né? Se aproximou da equipe do Corinthians. Ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, né? Time que o Chacon torce.
E volta a imagem pro Chacão, por favor, direção. Spielberg. Porque realmente você torce pro Dinamo de Kiev.
Isso é verdade. Eu realmente torço pro Dinamo de Kiev.
Isso é uma cascata total.
Não é cascata. batata. Cara, é verdade. É verdade.
Mesmo, sabe muitas coisas, né? E do Dinamo e Kiev também.
Mas vamos voltar então ao... Bom, ao Sid Clay, ele pertence ao Dinamo, né? Vem ao Corinthians por 200 mil euros, aproximadamente 900 mil reais na cotação atual.
Um ano de empréstimo.
Mas é um contrato de empréstimo por uma temporada. Não está oficializado ainda, mas deve acontecer nas próximas horas.
Falando em próximas horas, que também é ótimo termo. Mais do que o termo mercado da bola, nas próximas horas, pode ser daqui a agosto, pode ser numa outra era. Mas,
senão, não se surpreenda.
Também não se surpreenda. Mas temos o DVD.
Se assustou com os valores.
Só está pelos exames médicos. É o caso do bom, ótimo volante, o Cantillo, que está chegando mesmo ao Corinthians.
Bom jogador, né? 11 milhões de reais. Esse aí tá certo mesmo. Vem a São Paulo nas próximas horas. É, contrato de 4 anos, 4 temporadas. Está fechado com o Cantillo. Tem 26 anos. Bom passe, boa marcação. E também, pelo que dizem, uma boa finalização de fora da área. Né? Um jogador importante. O Urso foi embora e o Cantillo vem.
Ele é até interessante. Ele é um segundo volante, mas não da característica do Elias e do Paulinho, que chega. Ele chega, mas bate forte, chuta bem. Ele tem uma característica que eu gosto muito para qualquer jogador, que é a inversão de bolas. É um outro jogador em relação àqueles de pisar na área, tipo o Júnior Urso, Paulinho, Elias. Mas é muito bom jogador.
Ele pode até jogar como o primeiro homem de meio.
Também.
Dependendo do que o técnico quer, do estilo, né? O Corinthians, nos últimos anos, sempre tem um volante mais marcador, o Ralf.
Sim.
Em duas passagens. Teve o Gabriel também.
Gabriel e Cantillo daria jogo?
Tá. Acho que sim, ou até o Cantillo e um outro. É que agora não tem, saiu o Urso.
Saiu o Urso.
É, pode jogar o Camacho, mas acho que com o Camacho ficaria um pouco lento demais, talvez.
Embora o Thiago tenha pedido.
O que tá me surpreendendo com relação a valores, principalmente o empréstimo, achei um bom valor, menos de R$1 milhão, né?
Sim, sim.
É um valor bacana. Vai ter provavelmente o Corinthians vai pagar o salário dele, né?
Vai.
Vai pagar integral, né?
Integral.
Integral. Vai pagar o salário dele integral. Não deve ser um salário baixo, né? Porque ele não vai ganhar menos do que ele tá ganhando na Europa. É, eu só quero entender como é que o Corinthians tá conseguindo essa grana para 11 milhões pro Cantillo. O
22 Corinthians... milhões pelo Luan.
Não só isso, o Michael aí parece que é 23
milhões.
23,
a proposta oficial.
23
proposta,
milhões.
Que quer dizer, pode até não sair, mas você tá tentando pagar 23
pode
pelo
não
Michael.
Sair, Mauro, mas o que me chama a atenção e o porquê que eu acho que vai dar liga isso. Jogador, Mauro, às vezes dá declaração por dar. Isso a gente sabe que dá declarações por dar. Não, mas assim, dá e às vezes fala de maneira errada, às vezes fala coisas em momentos errados.
Como a gente.
Como a gente. Mas ele deu uma declaração dizendo que a torcida do Corinthians é uma torcida que arrepia, que ele ficou arrepiado. Pra você começar a colocar as peças no lugar ali, você entende o quê? O quê? Tem duas equipes aí disputando por ele, o Palmeiras e o Corinthians. O cara, pra dar uma declaração dessa, Mauro, é porque a vontade dele de estar no Corinthians é maior do que está no Palmeiras. E se o Corinthians está disposto a pagar esse valor por ele, só não sei da onde, porque se o Corinthians fala que não tem dinheiro, o Corinthians
não tem,
tem
mesmo,
11
né? Isso
milhões,
se sabe.
23 milhões, então, mais 20 Luan, milhões, mais de 50, mais de quase 60 milhões.
No caso do Luan, a operação vai ser feita junto com o patrocinador, que é um banco, BMG, né? Exatamente. Sim. Então, é um caso um pouco diferente, mas em relação aos outros, sim.
Tudo bem, mas não deixa de ser valores altos, né?
Sim, e não tem grandes vendas, né? O Júnior Urso foi 1 milhão de euros, não foi uma coisa. O Cleison tá indo pro Bahia também, 3, 4 milhões de reais. Nenhuma venda.
O Matheus Jesus é empréstimo, né?
Também empréstimo, né?
Empréstimo.
Pra ele deu, né?
Ele deu do Equador e o Matheus Jesus pro Red Bull Bragantino.
Também, quer dizer...
Não, não entrou praticamente nada.
E se deve muito. Não é só o Corinthians que deve muito, mas muita coisa. O Giovanni Chacon, participação do pessoal
aqui
do
nosso YouTube,
e ano de eleição também, que não só no Corinthians, mas qualquer clube ou qualquer instituição, cidade, país, é sempre...
Ô Mauro, esse ano é eleição no Corinthians, no São Paulo...
E no São Paulo também.
No Santos.
Dos grandes brasileiros, dos grandes
só paulistas. Só o Palmeiras não,
né? É pra 2021, porque teve um ano a mais agora.
Então, é um ano de muito barulho, hein?
Sim. E mesmo quando não tem eleição, tem barulho.
Não, tem barulho, mas com eleição, principalmente como essas equipes vêm, São Paulo e Santos, por exemplo...
Mas as diretorias gastam o que não tem nesse ano pra tentar
deixar a bucha
conseguir
pro...
ser eleito.
E a situação delicadíssima do Cruzeiro, de novo, que a gente abordou ontem e vai ter que abordar muito mais.
No caso do Corinthians e do São Paulo, os atuais presidentes não podem se reeleger, né?
Sim.
Mas sempre tem um grupo político deles,
que vem,
né? Sempre tentam manter o seu grupo político no poder, e no caso do Santos, o Pérez vai tentar reeleição. E é situação bem difícil, né?
E o do Corinthians está no poder desde 2007, quando teve o impeachment do Alibe e a eleição do André Sanches. E no São Paulo desde abril de 2002, sim, quando foi lá eleito o Marcelo Portugal Gouveia com o Juvenal Juvencio como
Amaral
presidente, ganhando do Paulo Amaral, sim, que é então presidente de São Paulo. Esse é ganhasse coisas do futebol, né, e da vida. Se tivesse ganhado mais um mandato Paulo Amaral em abril de 2002... Logo no dia seguinte sairia o Rogério Ceni, que, sim, havia ficado 29 dias suspenso por aquela briga com o Paulo Amaral. Então imagina a história do maior goleiro artilheiro da história. Todos os clubes têm um goleiro, o São Paulo tem um mito como o Rogério. Como muda por causa de uma eleição?
Foi uma eleição decidida por 2-3 votos.
Foi uma coisa bem parelha.
Se ganha o Paulo Amaral, de fato, como você falou, o Rogério não permaneceria.
Imagina, o São Paulo desde 2002 mudou a história do São Paulo, mudou a história do futebol mundial. O Rogério provavelmente iria para outro grande clube, faria muitos gols, você sabe se tantos, mas evidentemente o mito, né, seria outra. Ô Chacol, tem muita gente aqui que vai falar do Corinthians, vou falar do São Paulo, e já preparem aí as suas cabecinhas privilegiadas, inclusive a do Chacol.
Que beleza.
E de cabeça para baixo, mais privilegiada ainda.
Que beleza.
É, para vocês me responderem a pergunta que eu vou deixar aqui. Momento João Kleber, meu, da apresentação. Sim. Já tem uma caixa dentro de uma outra caixa, mas enfim. Pessoal participando aqui no nosso YouTube da Jovem Pan Esporte Discussão.
E com a hashtag Esporte em Discussão nas redes sociais, aqui o Ciro participa. Vocês da Jovem Pan são fantásticos. Hoje ouço a Jovem Pan desde a década de 60. Um grande abraço a todos. Aqui o Rafael. Rafael participa aqui, ó. Dedé ganha 800 mil no Cruzeiro. Se reduzisse o salário, poderia vir jogar no meu timão.
Aliás, o Manuel que volta pro Cruzeiro, né?
É verdade, né? É verdade. E o Camacho volta pro Corinthians.
Igual o Camacho e o Pedro Henrique.
Aliás, eu tava vendo uma declaração dos caras do Cruzeiro, né? Da diretoria do Cruzeiro. Pelo que eles querem lá, pagar 150 mil
no máximo,
de teto. Todos esses jogadores aí vão estar no mercado.
E Fausto, as contas não fecham, as do Cruzeiro não fecham mesmo, porque, claro, você tem negociações muito caras. Mas o que há muito tempo é caro no futebol brasileiro é que, se entrar em valores, mas já entrando, esse valor aí, esse teto de 150, reservas de grandes clubes recebem mais do que isso.
Você viu, sim, quantos funcionários foram mandados embora 80. No Cruzeiro? É.
Claro,
olha o que teve de gente.
Inclusive,
cara.
Raul Plasma. Raul Plasma. Um personagem querido, um grande abraço pra
foi
ele.
Foi mesmo.
É, alguns até com. Não tô falando o caso do Raul, não mesmo, até pelo apreço pessoal que tenho. Mas alguns casos, resquícios das péssimas administrações anteriores, tanto do Wagner que saiu quanto do Gilvan anterior. Cargos, dá pra discutir o cargo, a
com
função
valores,
e os valores
absurdos,
né? De Barcelona. Não é o caso,
isso aí.
Né? Bom, mas a gente tá aqui, você pode entrar a qualquer
mas
hora,
é porque, Giovani,
porque a sua presença é muito agradável.
Muito obrigado. Você citou muito aí o Dedé, tem outros jogadores que vão estar.
O Thiago Neves.
O Fred. Não, eu digo Fred. Jogadores que vão estar no mercado aí para as outras
folha
equipes comprarem.
O Cruzeiro é altíssimo, hein?
É muito
o Henrique alto. Volante, tem...
O próprio Fábio, que é uma bandeira, não estou te dizendo para sair o Fábio, mas evidentemente, essa questão gasto e investimento.
São três jogadores com mais de 1 milhão de salário, né?
O Thiago Neves, o torcedor nesse momento é fantástico, né? Em todas as equipes, né, Mauro? Isso acontece, né? No Vasco, no Palmeiras, quando o time cai, a reação da torcida é legal.
Tem que abraçar o time.
Porque eu tava vendo hoje, acompanhando os programas, e estavam falando com relação ao novo uniforme do Cruzeiro, a marca, né?
A crise com a Adidas, vai sair, né?
Isso. E é um novo fabricante e lançou a camisa ontem. Que foi um sucesso de vendas a camisa do Cruzeiro ontem, e é normal porque é um clube gigantesco, mas isso só prova que o torcedor vai apoiar e vai empurrar o time.
O que fez o do Vasco agora sem cair, esse aumento absurdo de mais de 100 mil torcedores, entraram mais de 100 mil sócios torcedores, é maravilhoso. Só que é bom lembrar, e eu sinto na pele e na alma, a primeira queda você abraça o time, você vai ao jogo, vai o trença, a segunda queda limite, tem, né? Mais, a segunda, por exemplo, eu consigo lembrar 2 minutos de bola rolando do Palmeiras na Série B em 2013.
Sim.
É um negócio complicado.
E quase teve a terceira, né? Bateu na trave.
14,
né?
O Palmeiras fez mais força em 14 pra cair, fez campanha 40 pontos pra cair, do que em 12. E em 2002, que era um turno só, que era uma outra situação.
E o Vasco conseguiu a terceira queda.
Ô, Chacol, eu vou perguntar pra você e pra todo mundo aqui no Esporte em Discussão. Dá pra gente elencar já, eu sei que tá no começo, pré-temporada, mercado aberto, o São Paulo manteve o Volpi, manteve o Igor Vinícius, o Palmeiras ainda não contratou ninguém, o Corinthians um pouquinho mais, o Santos tá perdendo gente muito importante, além de também trocar o treinador. Dá pra gente elencar as forças, primeira, segunda, terceira e quarta, para começo de conversa entre os quatro. É sempre uma questão, mas eu acho que interessante Chacon esse ano pelo seguinte: mais do que em outros anos, a gente é uma coisa mais ou menos fácil. Você discutia se era a terceira ou a quarta, aquele ano brilhante do Corinthians, quarta força em 2017. Até um dos livros oficiais do Corinthians ganhou esse título de quarta força quando o Corinthians foi campeão de 17 e seria tricampeão até 19, estadual. Eu acho que esse ano
é bem difícil.
Tá mais equilibrada a coisa. Eu acho... E num nível, infelizmente, pior.
Para mim, o Palmeiras é o primeiro ainda, o elenco...
Mas não tão primeiro como era nos últimos anos.
Acho que o elenco é muito bom.
Sim.
Acho que até falei aqui várias vezes, não acho tão ruim, não é uma notícia tão ruim que o time não esteja contratando. Já tem um elenco muito bom. Sim. Então acho que o Palmeiras é o primeiro. Os outros três é duro você.
Tá mais pau a pau.
Os três são muito parecidos.
Que vai ser o Red Bull.
Não tem dúvida.
Que pode ultrapassar e virar terceira, segunda.
Aliás, o Paulista do ano passado foi a melhor campanha na fase de grupos, né? O Red Bull com o Zaga, né?
Ainda separados, né? Ainda, era o Red Bull Brasil.
É verdade, não era nem o Bragantino, era o Red Bull mesmo.
Fez a melhor campanha da primeira fase e depois perdeu pro Santos nas quartas de final. Mas, assim, São Paulo, Corinthians e Santos é difícil diferenciar. Sei lá, talvez, acho que o São Paulo, por muito pouco, em segundo, acho que São Paulo tem alguns jogadores que podem dar um pouquinho mais, tem os garotos, se não vender, se vende o Anthony, por exemplo, eu já acho que eu já derrubo para quarto o São Paulo.
Que tem uma vantagem em relação, no caso específico, ao Santos, com o Jesualdo chegando e ao Corinthians com o Thiago Nunes chegando.
O Diniz tá lá.
Que ele mantém. Agora não tenha sido um trabalho brilhante, longe disso, mas pelo menos mantém a filosofia e a base do grupo. O que para o São Paulo, o Fausto, é uma coisa muito importante, porque o São Paulo, um dos grandes problemas de 13 para cá, depois de ganhar a Sul-Americana em 12, é que muda elenco e treinador toda hora, né?
O São Paulo precisa de um título, nem que seja o Campeonato Paulista logo de cara, jogando bem ou mal, precisa de um título. O São Paulo precisa ganhar para tirar essa zica, né? Então a importância para o São Paulo de um Campeonato Paulista eu entendo ser maior do que para os outros clubes, mesmo não assumindo.
A filha é maior.
Mesmo não assumindo, sim. Mauro, porque não vai assumir nunca aqui.
O próprio Palmeiras está voltando a assumir como paulistão, aliás, ainda bem.
Para mim, isso é um grande erro, né? Porque é aquela frase é real, né? É importante para quem ganha e deixa de ser importante para quem perde o Campeonato Paulista. Então eu coloco o Palmeiras. Mas também não coloco o Palmeiras naquela...
Muito acima, como já esteve.
Eu assino embaixo o que o Bruno falou, penso exatamente igual. Ao invés de você gastar um caminhão de dinheiro sem nenhum objetivo, é melhor, com calma, fazer contratações pontuais e boas, né? E o Palmeiras tem esse tempo, porque o Palmeiras tem um bom elenco. Se o Palmeiras não tivesse um bom elenco para um Campeonato Paulista, para o início de Libertadores da América, aí bateria um pouco de preocupação. Mas eu escrevi hoje com relação a isso, Bruno, ou Mauro, porque o Palmeiras não pode ter só um protagonista. Tá ficando muito nas costas do Dudu há bastante tempo. O Dudu já não aguenta mais. O Dudu é pequenininho. O Dudu já tá ficando um corcunda de Notre Dame, entendeu? De tantas pressões.
Você tem
pressões.
Contra o corcunda de Notre Dame?
Não, imagina. O personagem que eu gosto. Agora, fica muita coisa nas costas, né, meu caro Mauro? E aí eu coloco o Palmeiras, acho que o São Paulo olha, é difícil falar isso, mas o São Paulo, porque o São Paulo permitiu com que o Diniz seguisse no comando não significa que o Diniz seria o ideal, mas ele está no comando e teve sequência e está tendo sequência. O Corinthians e o Santos, só que o Santos temporada o Santos, Mauro, sempre nos surpreende. O Santos é o time que mais nos surpreende em todas as ocasiões.
Mas esse ano vai ser mais difícil.
É difícil. Perde todo Gustavo ano a gente fala Henrique, isso. Todo perde ano. Jorge, perde o Vitor Ferraz. Pra mim é uma perda.
Pra mim é também.
Cara, pra mim também.
O Márcio é um bom jogador, mas
perde
assim...
Perde Sampaoli.
Sampaoli, embora o Jesus, mas é um novo começo.
É que enfim, o Tebas é meio suspeito pra falar, né? Ele fala mais com
emoção,
e
o Bragantino,
né?
Acho que a gente vai poder acompanhar...
Coisas muito boas.
Algo diferente.
Falso. Além do... Só para não perder esse gancho.
Só uma coisa, o poder aquisitivo do Bragantino, o que o Bragantino está...
200 milhões.
Olha, o que a gente falava de Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, pode juntar essas três equipes, eu vou citar mais equipes aqui, Santos.
O momento atual do Cruzeiro.
O Bragantino está investindo mais dinheiro, está investindo quase quatro vezes mais do que o Corinthians.
Sim. Pode somar que não dá o Bragantino.
E vai crescer, tem jogadores interessantes, até pelo perfil, a gente já falou bastante, o Arthur, o próprio Vasco, que acho um ótimo zagueiro de São Paulo, se despintar. O Tebas, eu já pedi o gancho, mas enfim, depois eu lembro.
Perdão.
Ah, não, eu já lembrei, vou até anotar.
Doido,
não,
né?
Tebas.
Hoje tá no comando, camarada.
Como diria alguém, aqui tem comando. Ô, Tebas, os seus quatro.
Olha só, Mauro, no Paulistão...
De grandeza acho... para início de temporada.
Claro, no Paulistão acho que o Santos está em segundo lugar atrás do Palmeiras, mas tá. Analisando a temporada, eu acho que o Santos, é nesse caso específico, depois dessa temporada que foi muito boa, com a série desses atletas e do Sampaoli, ele fica na quarta posição. Então eu coloco Palmeiras em primeiro... Aí tem muita dificuldade para colocar São Paulo ou Corinthians em segundo.
Tá muito equilibrado.
Não, mas tem que colocar, eu divido, né, aí. Parceiro. Então eu coloco Palmeiras em primeiro. Em segundo lugar eu coloco Red Bull Bragantino. Em terceiro lugar, eu coloco. Acho que tem mais dinheiro.
E se acertar com o São Paulo e o Red Bull Bragantino no final do ano?
Essa é uma das
disputas do Mundial.
A disputa do Mundial vai ser convidada.
Aí o. Vou cair matando. Se o Bruno lá tiver
terceira,
atento, gente.
Ele tá de recesso. Ah, é por isso que eu falei. Isso aí na terceira.
Mas eu vou tirar esse
Corinthians. Corinthians e São Paulo e o Santos aparece na quinta colocação, fazendo uma avaliação para a temporada inteira. Mas isso também em janeiro também, né? É difícil fazer um exercício de previsão.
A gente não acerta em dezembro.
O Mauro pegou para você em julho, para você ter um equilíbrio ali.
Mas eu acho que o Bragantino vai ter um valor financeiro para investir. Acho não, isso é um fato. Muito maior do que os outros. Sim. E vai ter mais tranquilidade para trabalhar também. Vai ter mais serenidade, tranquilidade, vai poder perder alguns jogos, menos pressão.
Vai anunciar o seu técnico brevemente.
O Santos tá numa bagunça absurda, então é difícil.
Quem deve ser, Bruno?
Vai ser alguém de fora. Não sei quem. Mesmo, mas vai ser alguém de fora. Inclusive, ontem o Moraci Santana deixou o clube.
Sim.
Ele foi dispensado. Porque já vai ter chegar um novo técnico com a sua comissão e vai ser alguém de fora. Quem eu ainda não sei.
Que pena, hein?
Ah, eu, Moraci, bom.
Não, mas ó, aí eu vou falar um negócio. Aí é uma opinião. Porque a gente tem que ser coerente com relação ao que.
O jornalista esportivo não precisa ser coerente.
Mas Mauro, a gente fala tanto de organização. Eu entendo isso que o cara vai trazer seus profissionais juntos. Só que aí entra na mesma história das grandes equipes. Tudo bem, você vai mudar, mas estava dando certo, é um projeto que estava sendo bem encaminhado, ou um projeto que tem um cara que é vencedor demais, que é o Moraci, você não precisa radicalmente
Tem um grande profissional que é o Thiago Escuro, sim.
Você entendeu? Eu acho que assim, eu desejo boa sorte, mas eu acho que cai na mesma onda das grandes equipes.
Pode ser.
Entendeu? Já começou por aí. Entendeu?
Giovanni Chacon. Você fez um sinal, é com você. Eu acho maravilhoso. A condição do programa, das coisas que eu mais gosto quando eu apresento o programa, é exatamente a mímica.
Aqui tem organização.
Que faz os sinais. O mais genial, alguns sinais, evidentemente, a gente não pode falar, né? Porque tem algumas coisas a ver com as pessoas, tal, com os interesses, mas enfim. Mas, Giovanni Chacon, você fez um sinal que é absurdo, que eu não entendi.
São duas coisas diferentes. Primeiro, eu concordo com o Tebas na questão do investimento. É Palmeiras, Bragantino e o resto. Nesse momento. Pô, eu vou bem na linha. O Tebas tá muito certo quanto a isso. Quanto à força das equipes, coloco o Palmeiras na frente, que era um time que já tinha uma base aí, já traz uma base dos últimos anos, campeão brasileiro também. O Corinthians se desfez um pouco da base que foi campeão em 2017. Aí é realmente muito difícil colocar o segundo colocado. Eu colocaria o Corinthians, porque ele...
E vem com o Thiago Nunes.
Exatamente. Tem um baita técnico que vem chegando, fez boas contratações. O Luan, uma contratação cara. O Cantídio, você mesmo disse que é uma contratação acertada. Depois eu coloco o São Paulo, porque tem um time bom e vai tentar recuperar os bons jogadores que não fizeram um grande ano. E o Santos, pela perda de técnicos, fica nessa quarta colocação e perdeu.
Perdendo
os
jogadores de novo.
Não só os jogadores, mas concordo também com o Tebas. Agora, eu não tenho essa emoção que o Tebas tem, mas realmente a perda do São Paulo é enorme.
Eu quero ver a emoção
enorme.
Do povo aqui no Esporte de Discussão.
Vocês colocaram
já
o Bragantino pela questão de investimento?
Não, na financeira eu concordo com ele. Então, por isso que eu falei, são duas coisas diferentes. Então, na financeira Palmeiras,
é o primeiro.
Não necessariamente.
Ou faltou em cima de contratações nesse momento.
Mas o Palmeiras tem mais bala do que o Bragantino aí.
E pra não perder agora, enfim, o gancho. Além do Red Bull Bragantino, tem alguma outra equipe, sem ser as quatro grandes, que você possa imaginar que venha com uma
na
surpresa,
temporada?
Como foi um Audax 16?
Estadual?
Não, era o Paulista. O Ituano, campeão paulista em 14.
Olha,
a Ponte Preta, vice-campeã em 2017. Você acha que tem alguém que possa...
Essas equipes que você citou são equipes que normalmente seguem para a próxima fase. O Ituano sempre com um bom trabalho que o Juninho faz no Ituano. Excelente
CBF,
trabalho, né? E a estrutura que ele montou pro Ituano. Eu tava falando ontem com o Vampeta com relação a isso. A estrutura do Ituano, Novelli Júnior, tem um tapete. O gramado do Novelli é um tapete. Né? É muito legal para uma cidade tão pequena como Itu.
Claro.
Uma cidade turística, hein?
Aí já tem a rivalidade entre Sorocaba e Itu também?
Eu vou comer parmegiana lá em Itu. Isso é maravilhoso.
É muito bom mesmo.
Passear na praça de Itu ali. É uma beleza. E o Ituano, a Ponte Preta.
Isso aqui parece Castanhola, mas é o Coquinho pedindo claro, intervalo.
Outra equipe que vai surpreender.
Acho que talvez a Ferroviária.
Então, isso que eu ia falar, a Ferroviária tá entrando com patrocínio,
tá entrando.
Um apoio forte.
Sim, né? Talvez. Aliás, ontem... E já foi bem ano passado.
Ô,
já
Bruno, fiz um bom você trabalho. Sabe que ontem no trabalho jogo do Fluminense e... O Fluminense meteu 5-0.
O time do Sergipe.
Sorriso, né?
Ah, não lembro o nome
dele. Sorriso é Mato Grosso.
O Senna sabe, olha lá, o Senna sabe.
Que tem o técnico sensação. Japonês.
Agora vamos lá. Por que um técnico japonês?
Não sei. É colônia?
Você sabe ou não?
Colônia?
Não.
Socorro é
ontem
colônia?
Ontem eu e o Vampeta estamos na hora, mas que coisa louca. Ele tem um ano, esse clube.
É irmão
um
do Kazu.
Porque ele tem um técnico japonês, não sabe falar uma palavra em português, não sabe nada. Tem um tradutor. Ele jogou no Novelli Júnior ontem.
Uhum.
A grande patrocinadora... É uma marca gigantesca japonesa. Ah,
então. Aí fica... Tem muita loja.
Mas olha pra você ver o tamanho da questão de empresa, de clube. Sim, em Copa São Paulo.
O Corinthians contratou o Zizal.
Foi um clube montado há um ano, com uma patrocinadora gigante e que tá implantando aí...
Patrocínio gigante era a Ótica Diniz, você lembra?
É gigantesco.
Lembra? Procura aí no YouTube, você vai achar.
Era Ótica Diniz. As camisas parecem o Abadá, né? E parece mesmo.
Era uma época que não havia... Porque agora é regulamentado.
Sim.
Você tem um tamanho, né? Na época, não. Então eu botava... Acho que era... Não lembro se era Ótica Diniz.
Era a camisa inteira.
Era uma camisa... Era uns olhos de coruja.
Gigante.
Era um negócio que parecia o Chacon acordando. Era um negócio inacreditável. Mas olha, o sinal que eu recebo aqui do nosso... Coquinho e do Seninha, evidentemente, é assim, ó. É um negócio tipo uma castanhola isso aqui. Então, acho que é uma coceira. A gente vai pro intervalo, a gente volta já aqui no Esporte Discussão da Jovem Pan.
Lista em São Paulo.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Esporte em discussão no ar aqui na Jovem Pan.
Ô, Mauro,
mande sua mensagem. Opa,
rapidinho,
olha o gol.
Rapidinho aqui, né? Fala, aqui o Fausto falou o seguinte, Campeonato Paulista, né? Quando o time vai mal, o time acaba depois se complicando, o técnico cai e tal. Mas quando ganha o Campeonato Paulista, também cai. O Carilli ano passado foi campeão com o Corinthians e caiu.
Só pra você ter uma ideia, quem foi o campeão mineiro do ano passado?
Cruzeiro.
É? O que aconteceu com o treinador campeão, não se aguentou e o clube caiu.
Essa estabilidade não existe.
Quem foi o campeão carioca do ano passado?
Flamengo.
Com Abel.
Caiu, depois virou tudo, ganhou praticamente tudo o Flamengo.
É.
Quem foi o campeão gaúcho, o Grêmio, ainda nos pênaltis do Internacional. É. Dá pra dizer que as temporadas foram bem equilibradas, tanto do Grêmio quanto do Internacional. Em São Paulo aconteceu isso com o Carilli, quer dizer. Não significa mais muita coisa. Não. Até porque o futebol brasileiro
assim, claro
é essa bagunça,
né, Bruno? Pro São Paulo, que não ganha muito tempo, é mais importante que o outro. Mas também.
O próprio Palmeiras não ganha desde 2008,
mas também, o respiro pro São Paulo vai durar um mês.
Cara, não dura
mais. Se o São Paulo começar o brasileiro, vai, primeiras 10 rodadas, ele tá em décimo lugar. Já é o inferno, Bruno, de novo.
Até
já.
Porque às vezes envolve Libertadores, mas, por exemplo, acaba o estadual num domingo, no outro final de semana.
Começa o brasileiro.
E as quedas aqui, principalmente dessas grandes equipes, normalmente não são no fim do Campeonato Paulista. Eles esperam, o time desclassificado esperam, sim, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ou então um jogo da Libertadores, uma queda.
São Paulo tá no grupo
uma derrota
na Libertadores.
Isso.
Se não passa,
aí eles mandam embora.
Se não passa,
eu tava
no grupo,
vendo hoje uma declaração.
Vai passar esquecido.
Viu, Bruno? Hoje eu tava vendo um programa numa TV brasileira, o Sport TV tá mostrando um programa de Portugal. E eles estavam mostrando lá a grande discussão da imprensa de Portugal e a preocupação com o Jesualdo. Que não aconteceu com o Jorge, né? E por pouco não aconteceu com o Jorge Jesus.
E nem deu tempo.
O tempo. Ele falou assim, aqui em Portugal, ele foge também um pouco, segundo eles, né? Uhum. Foge um pouco do padrão europeu, porque eles demitem com muito pouco tempo também em Portugal. Eles demitem os treinadores.
Cada vez mais se demite a brasileira.
Na Europa está acontecendo isso em outros lugares também. Mas em Portugal eles estavam falando dessa dificuldade. E ele falou assim, se é difícil aqui, imagine no Brasil. Mas eu falei, eles estão bem atualizados mesmo.
Mas estão cada vez mais.
Isso realmente acontece no Brasil.
Mas o mundo inteiro sabe, o próprio Jürgen Klopp, em entrevista ao Esporte Interativo, o Fred Caldeira, o correspondente lá, ele falou, no Brasil se demite um treinador. O Guardiola também comentou. Enfim, aí se sabe.
De fato, assim, hoje os times europeus demitem mais do que demitiam há um tempo, mas ainda aqui é uma coisa insuperável. Aqui você tem 30 demissões num campeonato de Série A. Isso não existe.
Esse ano de 2019 diminuiu ou não?
Não.
praticamente a mesma coisa, no final das contas. É um absurdo.
Um pouco mais, um pouco menos.
E também o nível do futebol fica pior, porque você acaba comprando tempo, você acaba tentando manter o seu emprego, que é natural para qualquer treinador, para jornalista, qualquer profissional. A gente precisa mudar essa cultura.
Daqui de São Paulo, o que mais periga cair é o Diniz.
É, porque inclusive é o que...
Também porque está mais tempo. Também porque está mais tempo. Troca agora,
né, meu? É. Perder 3-4 jogos ou um primeiro jogo da Libertadores já trocar
o Diniz. Mas se perder 3-4 jogos... É que nem tem um colega nosso, o Ricardo Martins, que todo mundo conhece, está ouvindo a gente descendo ali para baixo, ele acha que o treinador tem que durar 10 jogos. Por isso que o Brasil está errado. E o Ricardinho mais errado ainda, que ele vá para Cubatão agora.
30 trocas, sei lá, que aconteceram no Brasileiro, mais ou menos 30 trocas. Qual, de fato... melhorou o time? Acho que a do Jorge Flamengo.
E o problema é isso, as exceções à regra. Né? O que aconteceu em 19, brilhantemente o Jorge Jesus no Flamengo, e o Palmeiras em 18 também, quando trocou o Roger pelo Filipão. Os dois últimos campeões trocaram o técnico. Aí 17 foi o Carilho o ano inteiro, 16 foi o Cuca o ano inteiro. Ele pegou,
No Brasileiro 15 inteiro.
O Tite também o ano inteiro, aí 14 o Marcelo Oliveira, que já era o campeão, 13 também. 12 o Abelão foi um ano inteiro do Fluminense. Foi. 11 o Tite foi um ano inteiro. 10 o Muricy pegou. Não lembro se foi
antes
um
do Brasileiro.
Inteiro. Foi antes do Brasileiro também.
Durante o estadual.
Em 9 o Andrade, 2009, o Andrade assumiu o lugar durante do o Cuca brasileiro. E era um interino que foi ficando e foi hexacampeão.
E antes disso, 3 anos com o Muricy.
Seguidos com o Muricy, né?
São Paulo.
Aí volta pra 2005. Em 2005, o Corinthians teve 3 treinadores. Foi. Começou com o Daniel Passarella, tá seu... Márcio Bittencourt.
Quarto ano, né?
O Renato tá no Grêmio desde setembro de 2016. Aí foi o Passarella, rapidinho. O Márcio Bittencourt, que deixou Lopes. O time líder, e o Antônio Lopes, que deu a volta olímpica. Né? Bom, ó, tem uma novidade literária muito bacana de um querido parceiro, amigo nosso, o brilhante professor Celso Zelt, que tá lançando um livro pelo Universo dos Livros, editora que tive o prazer de lançar a biografia do São Marcos e também o livro Conversa entre Pai e Filho, entre Neymar Pai e Neymar Filho, em 2013, lançando o Celso Zelt, o livro Cássio, que mais do que merece um livro, merece um documentário que ainda pode pintar também, mas já com polêmica aqui no trabalho da Márcia Batista no Universo dos Livros. O lançamento é o seguinte: Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians. É Rafael Tebas, o maior goleiro da história do Corinthians?
É o maior goleiro da história.
Esse belo lançamento do Celso Zelt, do Cássio, pelo Universo dos Livros?
Concordo com o Celso Zelt, acho que o Cássio...
Maior e melhor ou maior?
É o maior goleiro da história do Corinthians. Melhor eu não sei, acho que tecnicamente o Dida acho que foi melhor que o Cássio, mas é o maior goleiro da história do Corinthians, sim, o Cássio. E eu acho que ele tem condição, daqui a alguns anos a gente vai poder fazer uma avaliação com mais tranquilidade, de ser talvez o maior jogador da história do Corinthians.
Jogador também, o Cássio?
É difícil falar isso agora, porque ele tá com a carreira em andamento, sim, né? Então depois a gente vai conseguir fazer uma avaliação melhor sobre isso. Mas,
conquistas.
Na comparação com o Marcelinho e o Carioca, o Cássio já em tempo de clube vai ficar mais tempo que o Marcelinho e vai ter conquistado mais até do que o Marcelinho. Sócrates tem um simbolismo muito maior. O
Rivelino muito maior. Tecnicamente o maior jogador, então disparado do Rivelino.
É difícil, mas eu acho que o Cássio, ele pode ser sim, pelo menos colocado como um dos maiores e talvez o maior.
Aí entra o resultadismo, aquela coisa. O Rivelino ganhou um Rio-São Paulo em 66, com mais outros 3 times que não teve final por falta de tempo por causa da Copa da Inglaterra. Ganhou o Torneio do Povo de 71. Mas o Bruno Otávio tem 2 títulos brasileiros, o Rivelino não tem.
Existem as diferenças entre maior, melhor,
isso.
O ídolo, né? Às vezes nem sempre sim. É um craque melhor do que o outro, né? Às vezes o ídolo...
O Corinthians teve vários. Sim.
Claro. O Cássio, dos goleiros que eu vi no Corinthians, eu vi acho que 3 que podem entrar na disputa com o maior goleiro. Cássio Ronaldo, Dida. Cássio e Dida.
É isso aí.
O Dida, pra mim, é o melhor dos 3.
Tecnicamente, pra mim, é disparado.
Mas o Dida teve duas passagens vencedoras.
Foi campeão mundial também em 2000.
2000. Mas foram duas passagens curtas. As duas passagens do Dida por empréstimo, aliás, foram... isso que eu ia falar. As duas passagens do Dida pelo Corinthians foram por empréstimo, inclusive. Sim. Do
ele
Milan.
Tem aquele problema com o Lugano, com o Milan, Lugano, o clube da Suíça.
Ele nunca foi o jogador, de fato, do Corinthians. Ele veio 2 vezes emprestado pelo Milan e foi muito bem.
Sempre campeão.
O Ronaldo, pelo tempo de clube...
601 jogos.
É o segundo jogador que mais jogou pelo Corinthians. Só o Vladimir tem mais jogos do que o Ronaldo pelo Corinthians. Uhum. Então o Ronaldo tem muita dessa
identidade. E o próprio Ronaldo Giovanelli diz que o Cássio é melhor que ele.
E aí entra o Cássio. E aí o Cássio acho que entra no tempo do Ronaldo. Ainda não tem o mesmo número de jogos que o Ronaldo. Acho que não tá tão longe assim. Deve estar se aproximando.
O Ronaldo tem 601.
601, que até é o Twitter dele. O Cássio deve estar chegando perto.
Acho que tá chegando o Cássio 500 jogos, é isso?
O Cássio tá desde 2012.
Desde 2012.
E ganhou tudo. Ele é mais vencedor que o Ronaldo no Corinthians.
450, 450.
É por aí, 450, né?
O Cássio já ganhou mais títulos que o Ronaldo.
450 jogos.
Ele acabou de completar.
E acho que pelo tempo... e por títulos, por tempo, por identificação, eu o coloco à frente do Dida e do Ronaldo.
Goleiro, goleiro, digamos, o meu time, claro que não é o meu time, Corinthians, mas assim, eu acho o Dida muito melhor.
Sim, tecnicamente
muito melhor. Dúvida. Melhor que o Ronaldo. Pra mim, eu entendo o Ronaldo, eu entendia. Ronaldo melhor que o Cássio. E sempre fazendo a distinção que o goleiro até os anos 90, o Ronaldo explode, inclusive, num majestoso, pegando o pênalti do Dario Pereira em 88. Até os anos 90 é uma coisa, porque o goleiro hoje treina mais, é mais forte, é mais alto, mais ágil. Até pra goleiro eu faço essa distinção mesmo entre épocas. Eu entendo o Dida muito mais completo, muito mais goleiro que o Cássio. Mas, evidentemente, como destacou o Tebas, a história do Cássio no Corinthians é espetacular e continua sendo espetacular, né? Claro, e ainda se vai pro tempo, você fala de Gilmar dos Santos Neves. Sim. Gilmar, bicampeão mundial, 4 Copas do Mundo e bicampeão mundial pela seleção e depois saindo do Corinthians em 61, pelo bicampeão Santos. Mundial pelo Santos em 62, 63. Então, o Gilmar é um dos maiores da história do futebol sul-americano mundial. Mas realmente, pro Corinthians, e principalmente o que é mais importante para o corintiano, é mais ou menos o que colocou o Celso Zetti.
O Leão passou pelo Corinthians,
concordo, gente, ganhou um título. Para mim, o Leão é mais goleiro do Cássio. Foi fundamental o Leão em 83.
É difícil a gente fazer essa análise se for misturar tudo, né, Mauro? Porque teve realmente goleiros fantásticos que passaram pelo Corinthians. Claro. Mas entre esses três goleiros, tecnicamente, Dida, pra mim, muito superior, mas muito. Acho o Dida muito superior ao Cássio e ao Ronaldo. Pra nação corintiana, se fizer uma pesquisa, né? Nação corintiana, aquela nação raiz que, sabe,
e mantém que é o que de fato caras, sabe quem é ídolo ou quem não é, né?
Acho que ainda o Ronaldo tá à frente do Cássio. Cara, eu só vou dar um exemplo pra você do
tá
que a gente.
Cada vez mais
Dar um exemplo pra você do que. Então, mas eu só vou.
O Ronaldo tem aquela coisa, hiper, ultra, mega corintiano.
Então, Mauro, né? Vou dar um exemplo pra você. Eu tô vendo aqui, no canal da PAN. A maioria aqui falou Ronaldo. Então, eu acho que assim, em pesquisa, se você fizer uma pesquisa, porque o Cássio, porque, eu vou dizer um negócio...
O Chacon pegou, vai falar já pegar não, uns votos aí.
Vocês vão entender, ele pegou um momento chato da humanidade.
Quem?
O Cássio. Onde qualquer falha, onde qualquer coisa...
Na sua opinião!
Emotivo, não, mas é muito chato a pegação
do pé. Não, senhor!
O Cássio passou por críticas absurdas do time do Corinthians.
Aliás,
o Cássio...
em 15 ele quase vai pra Turquia.
Então, em 16 ele perdeu a posição pro Valdo.
O Valdo, que aliás é um grande reserva.
O Cássio deu azar, porque naquela época, gente... O torcedor, ele tinha mais como ídolo, ele abraçava mais o cara.
E o torcedor via menos os jogos, porque ele não passava tanto na TV
jogos,
também.
Lógico que tinha cornetas, passam. Em todas as épocas existiram os cornetas. Mas o Cássio, pela questão de rede social, tudo isso... Acaba sendo mais exposto e acabou sofrendo com algumas coisas. Então eu coloco ainda... o Ronaldo como o maior goleiro da história do Corinthians. Não o melhor. O maior foi o Ronaldo. Mas é uma discussão legal. É diferente do São Paulo. Não é muito diferente, não. Porque o São Paulo tem também goleiros absurdos. Mas o Rogério...
Pra mim, como goleiro mais completo, assim, digamos, vai...
Em todas as equipes dá pra citar 3 goleiros, hein?
Ou mais. Em cima da linha, da meta, Zete ou Rogério? Zete. Na pequena área, Zete. Saindo da pequena área, Zete e Rogério. Indo uma casa vem pra lá, Rogério Ceni. Eu acho como goleiro, o Zete, goleiro que o Rogério Ceni.
E aí, se a gente colocar
o pacote no Rogério,
isso,
é absurdo.
Ô, Mauro. Mas o São Paulo tem mais. O São Paulo tem outros goleiros fantásticos.
Eu sinto o Coquinho fazendo um monte de sinal, assim, e sinto que o Marcelo de Sena vai entrar no estúdio já, o que significa que eu tenho que chamar um intervalo. Vamos lá. Isso, Pedro Max. Então a gente vai pro intervalo aqui no Esporte Discussão da Jovem Pan. Vou falar muito mais e outras polêmicas também que a gente vai inventar no intervalo.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento. Loja.
Na sua opinião.
Eu acho.
A gente tá inventando uma discussão que não houve no intervalo aqui, porque é assim que a gente faz pra apresentar o programa. A gente tem que inventar a discussão no ar e principalmente fora do ar. Aquela frase, você precisa ver como é que é o intervalo. Não aconteceu nada.
Mauro.
Além do Marcelo de Sena, com razão, dá a bronca e falso favor.
Já Rafael começou Tempas. Mal 2020.
E já eu quero mais o Giovanni Chacon com mais participações da galera. Cássio, Gilmar.
Eu quero
César, ver eu bem lembro do César, goleiro Nanico, que o Corinthians comprou em 81.
Ney.
Ney. Campeão brasileiro em 91. Júlio César, bom goleiro, fundamental na Copa de 2011.
Gol do Rogério Ceni.
Maurício era bom goleiro.
Esse daí ficou marcado, hein? Sempre essa discussão.
Tá no Red Bull.
Fazendo um ótimo trabalho no Red Bull. Grande figura, Júlio César.
Essa discussão em relação ao.
Bom goleiro, Rubinho. Granitário, 200 anos.
Irmão do Zé.
Aliás, o Rubinho foi dar uma entrevista pra mim uma vez dizendo que o Cássio não é tudo isso. Mas, enfim.
É verdade, o Rubinho fala. Bem família Moedinha. Aliás, um beijo, Zé.
Seguindo aqui, viu, Mauro Betinho? Sobre o Cássio, eu acho o seguinte, né? Uma coisa é fazer a avaliação técnica do goleiro. Eu acho que o Dida é mais goleiro do que o Cássio. Eu acho que o Ronaldo, pelo que eu vejo em vídeos, pelo que meu pai me contava...
Um baita goleiro, Ronaldo.
Tem um goleiro melhor do que o Cássio. Agora, a outra coisa é em relação à idolatria do jogador, né? Como ídolo.
É isso
hoje
aí.
O Ronaldo talvez esteja no mesmo patamar ou até um pouquinho à frente do Cássio, porque o Cássio está em atividade. Ele está jogando, está acontecendo o Cássio ainda.
Em alguns e multicampeão.
Anos, exatamente. Eu acho que daqui a alguns anos, daqui a uns 10 anos... Quando o jogador para de jogar, ele cresce muito. A história faz com que ele se agigante.
Quase qualquer profissional.
Eu acho que daqui a algum tempo, quando a gente parar e olhar para o passado...
Não tenha dúvida.
Que nesse momento é o presente, a gente vai chegar à conclusão que o Cássio não só foi o maior goleiro...
Aí eu acho que você está exagerando um pouquinho.
...como um dos maiores jogadores da história.
Eu concordo.
Você colocou entre os três, hein?
O maior
eu
já exagero.
Você colocou entre os três, hein?
Que em termos de idolatria...
Mas hoje eu acho que já está entre os três.
Não está. Não vai estar daqui a 10 anos. Peraí, vamos agora todos falar alguma coisa ao mesmo tempo. Que é sempre fundamental.
Imagina daqui a 10 anos o que será Lionel Messi.
Exatamente, é uma boa.
Daqui a 10 anos. O que será o tamanho interplanetário absurdo de
além
Lionel
do universo.
Messi?
Nossa senhora. Nem todo craque é um ídolo, nem todo ídolo é um craque. Mesmo, pegar um exemplo corintiano, você tem um Idário dos anos 50, que não era um craque, mas era um jogador de muita raça, muita vontade. O próprio Ezequiel.
A torcida adorava o Ezequiel.
Ezequiel, então assim, eu
torci o Paulo. Tupanzinho, meu.
Tupanzinho não era um craque,
mas
que é muito bom jogador, mas não é um craque.
Corinthians entrava pra marcar gol.
E agora, nem todo ídolo é um craque. E os craques que não são ídolos? É o inverso, mas é mais difícil.
Tem
o jogador, de repente,
aí depende
é
muito de conquista também.
De conquista, né? O Rivelino, é claro, o Rivelino é tanto ídolo quanto craque. Mas pelo futebol, o Rivelino é um dos maiores jogadores da história do futebol interplanetário. O Rivelino é fabuloso, mas acabou sendo. E se discute, até da maneira como ele foi quase que escorraçado no Corinthians em janeiro de 75. Giovanni Chacon, aqui na Jovem Pan, no Esporte Discussão, o pessoal com a hashtag Esporte Discussão, ou qualquer outra hashtag também.
Esporte Discussão.
Falando, Cássio, o César que eu falei aqui, Barbosinha, foi infeliz e foi afastado para tomar dois gols do Tupanzinho do Palmeiras.
Ó, vou ler algumas mensagens daqui, a opinião da galera. O Raul fala aqui, ó, melhor mesmo é o Cássio, de todos esses goleiros. O Danilo fala, como o Ronaldo, ninguém existiu. Somos muito gratos ao Cássio, mas o Ronaldo foi muito
grande
melhor.
Grande cavalinho.
Que beleza. O Rafael... Olha aí, ó. Charado
Rafael Tebas. Camarota, inclusive, foi um muito bom goleiro dos anos 40.
Só que não concorda com o Tebas. Ele acha que ainda tem muito arroz e feijão pro Cássio chegar aí no top 3.
Mas se tiver muito arroz e feijão, ele vai ficar fora de forma e não vai dar certo.
Vai ser criticado.
Daqui a
10
anos você vai ver se vai mudar a sua opinião.
Aí o Milton Gouveia pergunta quem que é o goleiro mais lindo desses três aí. Cássio.
Cara... O Dida tem um traço de Mbappé muito melhor. Até porque Cássio e Ronaldo, velho. O Ronaldo é o Landelon, né? E é aquela coisa, tese. Não, o goleiro precisa ser bonito como o Alisson. Não necessariamente. O Cássio é um baita goleiro.
É você que é apaixonado pelo Alisson.
O Alisson é apaixonado. Bruno Prado, seco. O maior goleiro em cima do lançamento do Celso Zelt. Vai usar o mesmo termo, tá? Que é Cássio, lançamento do Universo dos Livros, o livro do Celso Zelt, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians. Fosse lançar um livro, a trajetória do maior goleiro da história do São Paulo, qual seria o personagem, o biografado?
Rogério Ceni. Maior jogador da história do São Paulo, eu colocaria, não só goleiro. Rogério.
Rafael nesse Tebas, caso... o maior goleiro da história do São Paulo. O maior goleiro.
Rogério Ceni, esse é o menor goleiro.
Falso Favara?
O mito.
Também acho, mas entendo que como goleiro, o Zete foi. É duro falar mais completo quando você tem um goleiro que faz 132 gols, né? É duro. Assim, eu acho o Zete mais goleiro. Mas o Rogério
também, hein?
Mega.
Não foi aquele cara que passou e não conquistou título.
Bicampeão mundial.
Até conquistou título.
E mais um título para o Brasil.
Títulos importantíssimos.
Giovanni Chacon,
não
do São Paulo.
Não quero, não,
jogador mesmo.
Não é menosprezar
nada. O segundo
nada.
É o Raí,
mas você,
com quilômetros de distância.
Mas você pegou...
Você viu o tamanho do Rogério.
Você pegou a geração Rogério. Você pegou a geração
do Rogério. Demais,
sim, mas eu acho que isso... Essa é uma discussão, Falso. Eu respeito quem utiliza esse argumento. Mas essa é uma discussão que eu não acho que é justa. Falar, ó, você pegou a geração desse, então você vai achar esse...
Não, tem que estudar. Não. Mas
tem que ver. Não, eu não vi o Pelé, mas eu vi o Finazzi. Então o Finazzi é melhor do que o Pelé.
Deixa eu só acabar, com calma.
Você tem contra o Finazzi.
Calma, mas você cria um encantamento maior pelo que você tá vendo. Pelo que você tá vendo, você cria um encantamento maior.
Sim.
Por todas as conquistas que te marcaram na vida, isso você cria. Quando você presencia o fato, é evidente que você se apega mais àquilo.
Sim.
Certo? Então, por isso que a gente tem que analisar de maneira fria e com calma.
É impossível, não se analisa friamente.
E como diz o Mauro, estudar isso, porque...
Nós temos YouTube, gente. Estamos no YouTube.
Eu também concordo que o Rogério, pra mim, é o maior jogador da história, é o maior atleta da história do São Paulo. Não significa que é o melhor... Talvez o Zete pode ser discutido isso, se o Zete foi melhor que o Rogério ou o Mauro até entende que foi.
É outra coisa.
Mas isso é real. Por isso que eu acho importante esse negócio que você tá falando assim, eu não concordo muito com essa análise, mas eu sou um cara novo também, de 31 anos, ou
eu já acho, velho.
Mas eu entendo o seguinte.
Você viu uma outra galera que eu não vi.
Eu vi, mas eu também não vi a do Mauro, eu não vi a do Nilson. Eu não vi. Mas aí, cara, eu procuro. Não tô falando que você tá fazendo isso. Mas isso é uma mania da nova geração mesmo. É
também,
chutar e ver.
Tem pessoas que acham que o mundo começa quando
começou
ela nasceu.
Não, de forma
mas
nenhuma.
Em várias gerações.
Isso, em todas as gerações.
Eu trabalho com história, trabalho mesmo. Museu, livro, filme, nisso. Documentário.
Que existe, ao contrário. Isso,
aqui na Jovem Pan.
Tem os caras que eu vi jogar que depois de alguns anos viraram craques. Falei, peraí, isso aí eu vi jogar. Isso aí não era craque, coisa nenhuma. Isso aí é fake news.
Tudo era melhor no passado.
Isso aí é uma fake news. Mas tudo é melhor hoje. O saudosismo
também. A virtude está no meio.
Por isso que tudo tem que ter no meio termo. Você não pode ser radical.
Uma vida de passado é quem tem história.
Mas
tem que, no mínimo,
isso
estudar.
É uma coisa que eu acho que tem que acontecer.
Para poder comparar.
Principalmente com o artifício que a galera tem hoje,
claro.
Que é a rede social.
Opa.
Então o cara que fala.
YouTube mesmo, cara.
Ah, mas eu não vi.
Então,
pô, é difícil.
Vá ao YouTube e veja, mas não agora que você tá aqui com a gente no Esporte Discussão.
O Bruno Prado falou um negócio que eu concordo inteiramente. O Messi já é um dos maiores, mas daqui a algum tempo ele vai ficar ainda maior.
Mas isso é normal.
Eu tenho,
todas as profissões,
eu tenho certeza,
é normal,
que no mundo vai se fazer a discussão se o Messi foi o maior da história ou não, mas aqui no Brasil a gente vai achar um absurdo se colocar isso em pauta.
Proibido.
Um dos diários espanhóis agora, no começo do ano, fez as metas do Messi, né? O próprio Barcelona oficialmente colocou no Twitter.
No Twitter, tá?
Aliás, um desrespeito, eu tô falando não é como brasileiro, mas como jornalista e pesquisador e metido a tentar estudar a história. Quando se coloca lá que alegadamente o Pelé tem o número de gols oficiais, que agora é 680 pelo Santos, e o Messi provavelmente está 641 pro Messi, pro Pelé, e 618 pro Messi.
Tem uns 40 gols de diferença.
Eu até acho que é menos, mas enfim. Alegadamente não, é gol oficial, cara. Você pode discutir se é amistoso, aquilo que a gente já falou milhões de vezes, e aqui não cabe nem por uma questão de tempo.
Lá eles, assim, gol de Campeonato Paulista, eles acham que
não é, não, gente, entrar, é gol, é o campeonato que você tinha, e era um campeonato dificílimo também, tá? Não tô dizendo que seja a Premier League de hoje ou La Liga Espanhola, mas enfim.
Mas o nível era altíssimo, tanto também, é que a Europa e outros lugares do mundo queriam ver o Santos jogar, então você tem
não,
que se basear.
E os caras jogavam aqui também, e lembrando que na época... Santos,
né?
E outra coisa, na época que o Pelé jogou, que quando ele começa em 57 até 74, outubro de 74, quando ele para, quem foi tricampeão mundial nesse período? Inclusive muito pelo Pelé. O futebol brasileiro. Então, teoricamente, os melhores e poucos deles jogavam fora do país. Aliás, 58, o Mazzola foi pro Milan depois. 60, e o Dino Sani depois saiu Boca e
foi
Milan.
Quem foi o primeiro?
62,
o primeiro,
70,
o primeiro a sair do país.
Não, isso foi na década de 30.
Saiu nessa época.
Não, a gente teve o De Maria, ponta direita, campeão do mundo pela Itália. Isso muito
antes. Naturalizou.
Mas de 66 a 80, por exemplo, o mercado italiano era fechado. Então, assim, todos os jogadores do mundo, dos campeões do mundo, do tricampeonato de 58, 62, 70, quando campeão, ele jogava no futebol brasileiro. O Julinho Botelho, por exemplo, não foi campeão do mundo porque ele não quis ir, porque jogava na Fiorentina e logo depois veio pro Palmeiras.
É fantástico.
Mas, ó, pra você ter uma ideia aqui, é que é uma lista longa que eu tô puxando aqui, mas olha os zagueiros que o Pelé pegou pela frente jogando pelo país: Mauro, Bellini, Orlando, Zosimo, Jurandir, todos campeões do mundo pela seleção. Aldemar, Ayrton Pavilhão, Jadir, Formiga, Calvé, Altair, Djalma Dias, Ditão, Leônidas Brito, campeão do mundo, Carabina, Procopio, Fontana, campeão do mundo, Baldor, campeão do mundo, Scala, Luiz Carlos, não estou botando aqui o João Camargo porque eu jogava com ele no Santos. Luiz Pereira, Perfumo, inclusive alguns estrangeiros como Perfumo, Ancheta, Reis, Marinho Pérez, Alfredo Mostarda, Vantuíra, Amaral, Oscar, Abel e Figueroa, um dos maiores que eu vi na vida. Isso só de zagueiro. Não tô falando que ele, o Pelé era meio atacante, jogava mais próximo dos zagueiros, ele não era marcado.
Mas aí se você pegasse os volantes. Zagueiros,
então,
né?
Todos aqui, ó. Ah. Roberto Belangeiro, aí os volantes. Dino Sani, Dudu, Carlinhos, Zequinha, Denilson, Piazza, campeão do mundo. Roberto Dias, Carlos Roberto, Edson Cegonha, Zé Carlos Carbone e Tovar Carpegiani. Todos esses caras, do final dos anos 50 até o início dos anos 70, de altíssimo nível. De altíssimo nível. Melhores do que muitos jogadores pelo mundo. Então não era, você jogava só Paulista ou Taça Brasil, Robertão. Baita jogadores, baita campeão.
E o pessoal desmerece, e né? Fala um... que é campeão, jogava contra Várzea, aparecia
nos times do interior, por exemplo. Uma zaga do São Bento tinha Marinho Pérez e Luiz Pereira.
Que absurdo. Eles não chegaram a jogar juntos, mas foram zagueiros titulares do Brasil, quarto colocado na Copa da Alemanha de 74.
Era muito forte, era muito outro forte. Futebol.
E tem algumas discussões que eu acho que acontecem em determinados lugares do mundo e que outros não acontecem, né? Que depende muito do como o cara é visto.
Sim.
Por exemplo, a discussão Messi-Maradona, eu acho que é uma discussão muito argentina.
É.
No mundo, eu acho que não tem conversa.
Ainda tem, mas pra mim o Messi é mais.
Ainda tem um pouco.
Talvez não. Em Buenos Aires e em Nápoles. Tem aquela piada que eu acho que não tem conversa.
Aqui a gente discute isso. A gente, porque tá muito próximo também.
Peraí, tenta falar mais uma piada.
E o brasileiro, ele vai muito naquela. E o brasileiro. É que o brasileiro tem um critério que eu não concordo muito, né? O brasileiro tem um critério, às vezes, que eu não concordo muito. Que às vezes o critério é. Ah, o Maradona ganhou o Copa, então ele é melhor. Então, pelo amor de Deus. Então,
o Cruyff não ganhou, o Di Stefano ganhou.
Então, sei lá.
O ganhou.
A Demir da Guia não jogou.
Mal jogou.
O Kleberson é melhor que o Zico, então.
Mas essa é uma discussão. Sorte que não é uma discussão com uma disparidade tão grande, né? Entre um e outro. É Maradona e Messi. Então, ainda tem uma discussão.
Exatamente.
E pegando duas. Uma frase que era genial do Pelé, quando ainda antes do Messi, falava, ó, sobre quem era melhor, se era o Di Stefano era melhor que o Pelé, se o Maradona era melhor que o Pelé, o Pelé falava com propriedade. Ele falou, olha, os argentinos primeiro precisam discutir quem é o melhor deles. Se é o Moreno, se é o Di Stefano, se é o Sivori, se é o Maradona. Pra ele ver quem é melhor do que eu. Ou que o Pelé, como o Pelé se trata em terceira pessoa, eu acho correto. E tem uma piada que é muito boa, e pra se pensar, falando que é o seguinte, que o Messi é o maior jogador de todos os tempos, e um dos melhores de todos os tempos da Argentina. Mas a Argentina que teve Di Stefano, teve o Moreno nos anos 40 da máquina do River Plate, tem Maradona, pode discutir sim. Bom, a gente falou de goleiros, o maior goleiro da história do Corinthians, falando do maior goleiro da história do São Paulo, agora o maior goleiro da história do intervalo. A gente volta já.
Pátria amada Brasil.
Faz mais gol que o Ronaldo Gaúcho. O Ronaldo Gaúcho tem o repertório mais genial.
Sim.
Mas o Neymar é mais objetivo. É mais ou menos mal comparando ou bem comparando Messi e Maradona. Maradona é mais genial, mas Messi mais gol. Aliás, é uma palavra, uma análise do Maradona sobre ele e o Messi. Palavras do Maradona. Eu tenho mais visão de campo do que o Messi. Mas ele, Messi, tem mais visão de gol. Então, como pra mim o gol, não que eu queira ser resultadista, é mais importante, então eu prefiro o Messi ao Maradona e o Neymar ao Ronaldo Gaúcho.
Pode ser resultadista.
Até porque o Ronaldo Gaúcho
tá
em 2006
tá
largou
certo.
De jogar futebol.
E o que o Mauro
tá
e o que
e quero os dois.
E essa avaliação do Mauro que fez, eu concordo totalmente com as duas avaliações, exatamente
obrigado.
Com as mesmas palavras.
E só agora o Bruno Prado, dois. Só o Bruno Prado vai falar no programa até o final.
Eu discordo
dele.
De vocês dois, acho que o Ronaldinho Gaúcho foi mais jogador que o Neymar, mas com tranquilidade.
Mais calma, até. Também, eu sou mais Ronaldinho Gaúcho. Eu sempre falo isso, pra você elogiar já, alguém, você não precisa desmerecer o outro alguém.
Claro, então,
porque mas tem uma mania aqui de você falar que o cara é fenomenal e o porquê. E outra, tem uma mania dos outros entenderem que por você falar que o cara é fenomenal,
que outro é uma
você
porcaria.
Tá falando que o outro é uma
você não
porcaria.
Falou nada disso.
Nada disso.
E o que o pessoal tá falando aqui, ó?
Primeiro,
eu sou mais gaúcho.
Não, Messi talvez outro
nome argentino. Jorge Messi. Mas, que é o nome do pai, inclusive.
Ou o Lionel Sampaoli.
Então, em cima ainda, pra fechar o assunto do goleiros, Santos. O maior goleiro da história do Santos que teve. Gilmar dos Santos Neves. Teve o grande Rodolfo Rodrigues. Teve a galera dando tchau ali. Depois eu quero o melhor goleiro da história do São Bento, do Marcelo de Senna.
O Santos teve um tempão Edinho, cara. Lembra?
Edinho, teve Vanderlei agora, um ótimo goleiro. Vanderlei. Teve Cláudio no final dos anos 60.
Fábio Costa.
Maluquetes, mas
foi, um grande goleiro.
Um goleiro importante pro Santos.
Foi um goleiro importante.
Carlos Germano no final da carreira, mas foi um baita. Jogou mal,
você citou quem aí, os dois primeiros?
Gilmar dos Santos Neves.
Rodolfo Rodrigues.
É, o Santos é Vanderlei também, cara.
Quem que você
citou? Eu ia com o Gilmar.
Gilmar,
que conquistou.
Gilmar e ficaria com o Rodolfo Rodrigues mais
caro. Também, o Fábio Costa foi um cara importantíssimo. Não, claro, pro Santos, cara.
Ó, dos que eu vi, eu tô com 30. Dos que eu vi, Fábio Costa.
Fábio Costa,
desse período,
que eu
vi, Fábio Costa.
Isso, foi o que derrubei aqui.
Mas,
pensando o Fábio Costa saindo da
área. Nesse recorte de 20, 30 anos.
Foi campeão, né?
Ótimo goleiro, Rafael Cabral.
Aliás, ontem, quem quiser ver no Twitter, ele tá no Reading, na segunda divisão da Inglaterra. Ele fez uma defesa estilo Rodolfo Rodrigues.
É mesmo? Não vi.
Tá no,
o Rafael? Redes,
é o Rafael.
E você sabe que o Rafael... Baita goleiro.
Aquela sequência de várias defesas.
E o outro que veio de Sorocaba.
Ele é de Sorocaba.
Bateu até mais forte o coração.
Sorocaba. Não, mas o Rafael, e a gente sabe, porque a gente tem convívio com o pessoal de lá, ele teve vontade de voltar pro Brasil. E eu não entendi como... Várias vezes. É a questão salarial. Mas aí, gente, o São Paulo sofreu muito.
Mas o São Paulo quis,
sofreu demais. Não... São Paulo foi o clube que mais quis o Rafael.
E mais precisava. Mas
e mais dinheiro. Precisava o Rafael. Então,
ótimo goleiro.
O Rafael é novo ainda, né?
Sim.
É, deve estar aproximando dos 30 agora.
Mas muito bom goleiro.
O Rafael, acho que até um pouco menos,
acho,
cara.
Que é 27, 28.
Eu acho que ficamos
29.
Com o
Gilmar.
29.
É, tá, pra goleiro é uma ideia.
Maior goleiro da história do Santos. Acho que é Gilmar.
É o Gilmar.
Agora, e aí, sem querer, mas já puxando Gilmar um pouco, até porque é um dos projetos que a gente está trabalhando aí, é da Academia de Goleiros do Palestra Palmeiras. Eu falo Palestra porque começa lá com o Primo, lá atrás, passa
bom,
pelo hein? Jurandir nos anos 70, eu vou falar rapidinho. Jurandir, Oberdé Catani, Fábio Cripa, goleiro da Copa Rio, Laércio, Valdir de Moraes, Picasso, Maidana, Chicão de Sorocaba também.
Primo do meu pai.
É mesmo, Chicão?
Primo do meu pai.
Chicão, baita goleiro, grande figura.
É
que em Sorocaba todo mundo é meio primo, né?
É.
Bom, aí vem.
Mas esse
Emerson
é primo
Leão, Benítez, empresário para Internacional, Gilmar da Costa, sempre aqui com a gente, João Marcos, que jogou na seleção pelo Palmeiras, Zete,
Leão.
Curta.
Leão. Você pulou o Leão.
Falei Leão. Eu tô indo na ordem, cronológica.
Temporal.
O Zete, Veloso, Serjão, Marcos, Diego Cavalieri, agora Fernando Praz, Jailson e o Everton. É muito goleiro.
Sim.
Mas assim, é o Oberdé Catani, Leão, seu Valdir, que foi o mestre, inclusive, da preparação de goleiros, decano de todos.
Você tá colocando pela
mas
sua
o Oberdé Catani. Não, tô colocando os três. Oberdé Catani, Leão e São Marcos. E até.
Onde dá pra fazer um recorte aí.
Eu não consigo fazer, sinceramente, sendo muito honesto, eu não consigo escolher tecnicamente porque não vi a maioria desses goleiros, mas eu acho que pelo mesmo critério que se utiliza o Rogério Ceni no São Paulo, eu acho que o maior ídolo da história do Palmeiras, talvez.
Sim, uma das
vezes. Mas eu, então,
o Oberdé Catani também é merecidamente estátua no Palmeiras.
Eu acho que aí, Tebas, eu acho que até com relação à comparação com o Rogério acho, não sei, aí vai muito da torcida, que simboliza mais o São Paulo do que o Marcão. O Marcão tudo isso. Mas o Marcão, por exemplo, o que você falou, o Oberdan que você falou, tem estátua lá também.
Tem.
O Leão só não tem porque o Leão...
Também não tem porque jogou em outros clubes, como agora mudou
também
o estatuto.
Jogou, mas é assim...
O Oberdan jogou um ano no Juventus.
Isso. Por não mudar lá a estátua, é isso?
O estatuto é o seguinte, você não podia, até o Oberdan Catani ganhar o busto depois da morte dele em 14, você não podia ter jogado em outro clube e contra o Palmeiras. Mas aí já vi algumas coisas, rapidinho. O Valdemar Filme, depois que se aposentou, ele ganhou a estátua e jogou alguns meses no Bragantino.
Depois que ele...
De 59. Tá. E teve até um movimento absurdo de colegas nossos, inclusive um brilhante colega nosso que trabalhou aqui na Jovem Pan, querendo derrubar a estátua do Valdemar Filme, porque jogou uns meses depois que tinha encerrado a carreira no Bragantino. Mas enfim. O Ademir da Guia, descobriu-se que jogando pelo Bangu teria jogado um dia contra o Palmeiras ou Palhaçitário, mas é uma história que já sumiu a história, mas enfim, o Dudu jogou 5 anos na Ferroviária antes de chegar ao Palmeiras em 64, então isso já passou. O Leão tem uma história fabulosa.
O Ademir não tem, né?
Não, Ademir tem,
o Ademir, né? Tem, Ademir tem, né? Porque tem, o Ademir poderia até jogar em qualquer equipe.
Ele jogou no Bangu antes.
O Ademir jogou pô, pelo Bangu e
jogou. Tá de sacanagem.
Então, assim, daí sumiu essa informação que quem tá vendo aqui a gente pelo YouTube viu falando no
leitura labial.
Repetir aqui na Jovem Pan. Mas, enfim. Agora, o Léo é maravilhoso. Mas eu acho que o São Marcos, e não é porque eu escrevi também o livro aqui pelo universo dos livros do São Marcos, eu acho que o São Marcos é o goleiro da história do Palmeiras.
É, o Marcão, né?
De 92. Marcão. Ele estreou contra o Guaratinguetá em maio, até o último jogo em 2011.
Mas é o maior goleiro.
Um jogo de festa em 2011.
Mas aí eu vou perguntar pra você, porque eu também não tive a oportunidade de ver. Tecnicamente, não foi o melhor.
Leão.
O Leão, Leão né? Demais.
O Leão,
o
né?
O Marcos teve uma coisa que eu não vi goleiro no Brasil fazer, que é o transformar, eu pergunto qualquer coisa, pro Dagoberto ou pro Denilson. Denilson fez 2 gols na carreira, mas tudo bem. O Leão.
Envergadura,
o
Leão,
Marcos,
dele.
Não só envergadura, mas sabia usar a envergadura. Por exemplo, o Cássio é o quilométrico, né? O Cássio, o braço
dele.
O
Dida sabia como
também.
Ele
também. Nossa, o Dida e o Cássio, eles têm fuso horário de diferença do braço direito e braço esquerdo aberto. O Marcão, pra fechar a meta, isso também o Diego Cavalheiro, outro da escola, treinado pelo Carlos Pracidelli, pelo Baldinho, também sabia fazer. Pra saída de gol, pra fechar a meta, mano a mano, Marcos no Brasil nunca viu igual. Mas assim, o Léo tinha coisas espetaculares. O Léo não saia tão bem do gol.
Léo foi modelo, né?
É um maravilhoso.
Léo foi modelo de cuecas,
né? Beijo, Léo, sempre parceiro nosso.
Esse é mas gente
boa. Mas eu
fico
com o Marcão, mas assim, eu tô falando. Ah, mas porque você fez o livro. Gente, o seu Valdir tem relação de filho. Mais depois que meu pai morreu, o seu Valdir, a gente. Um beijo pro seu Valdir lá em Porto Alegre. E o Léo também é uma amizade, um carinho, um medo que eu tenho do Léo é enorme. Eu tenho medo às vezes falar. Eu tenho medo do Léo.
O Marcos, ele tem uma coisa.
Mas
curiosa.
Eu sou muito suspeito pros três.
Marcos, assim.
Marcos.
Ele é um ídolo sem dúvida do Palmeiras.
E não só do Palmeirense.
O sentimento,
né,
que o torcedor tem, você não controla. Se você pegar numa análise mais fria, o Marcos tem pouquíssimos títulos como titular do Palmeiras. Ele não é tão vencedor no Palmeiras.
Embora a Libertadores se deva a ele.
Marcão, às vezes dá a impressão que ele assim, é um multicampeão no Palmeiras e não é.
Não,
mesmo
tava
assim,
na Série B.
Marcão é um ídolo muito grande.
Ele quis ficar no Palmeiras e foi jogou pra Europa pra jogar a Série B.
O Marcão
se quebrou demais pelo Palmeiras.
O Marcão tem outra vantagem, Bruno. Outra vantagem.
Carisma dele.
Isso. Ele é um cara boa praça pra todos os times. Ele é um cara bem quisto por todas as torcidas. Também conquistou a Copa do Mundo.
Também, mesmo zoeiro. Aí eu posso falar, também lançamento de livro. Em agosto de 2012, a gente lançou a biografia de São Marcos, Nunca Fui Santo, pela mesma que está lançando o livro do Cássio Universo dos Livros. Foram quase 9 mil pessoas de lançamento do livro. Lá no Shopping Dourado. Foi a época, o maior lançamento de livro de qualquer coisa no Brasil.
É porque o Marcão
das 6 da tarde às 3 da manhã dando autógrafo.
E uma coisa que aí.
E só rapidinho. Sim. Aí, pra dar tempo, o Marcão dava autógrafo, o pessoal saía e tirava foto entre o autógrafo do Marcos e o meu. E eu sempre perguntava pra quem. Pra que time você torce? Até pra fazer uma pesquisinha. Cara. De cada 10, 8 palmeirenses, um São Paulino, um Flamengo, um Corinthians, São Paulo.
Tinha,
monstro! Monstro!
Uma coisa até sobre o temperamento dele, que na época que ele jogava e o Rogério jogava, eu achava muito errado, eram as pessoas. Aí vai da simpatia de cada um, mas as pessoas considerarem o Rogério um cara arrogante e o Marcos um cara legal. Porque um é piadista e o outro é
mais
sério.
Isso
não tem nada a ver. O Rogério é um cara tranquilo,
gente boa,
só que quando o Rogério para, as pessoas começam a respeitar mais ele. Quando ele joga, não. É. Isso que é duro, mas eu falo isso toda hora aqui.
E o Marcão agora até por questões políticas, o pessoal até do Palmeiras, não, porque ele volta num determinado canal, não gosta mais porque ele volta. Gente, pelo amor, não vamos misturar as
quando
bolas,
acontece alguma coisa, um fato grande, hoje a gente
não,
tem,
quem quiser.
A gente tem o Messi aqui, a gente tem na Fórmula 1 o Lewis Hamilton, a gente tem o Roger Federer no tênis, o Rafael Nadal. O Novak Djokovic. A gente tem monstros no esporte. O LeBron James, no basquete. Eu costumo dizer aqui, gente, vamos aprender a viver o momento e curtir.
E curtir exatamente
não esperar,
Cristiano e Messi.
Não esperar, por exemplo, aí o São Paulino. Aliás, o São Paulino passou a gostar do Rogério depois que ganhou em 2005 também, né? Isso é bom dizer também.
Até
eu lembro muito
achava
bem,
até
né?
2005 que era pé frio.
Quando esse cara tiver no gol, não vai ganhar nunca, né? Tem tudo isso.
Que falava isso.
Mas aprender a viver o momento.
Anos, né?
O
mas cara, já falava bobagem.
O cara não precisa passar a respeitar um cara como o Rogério quando ele para e odiar enquanto o cara tá jogando.
E outra coisa.
Você não precisa odiar o Neymar, ver o Neymar jogar, cara. Isso. É um espetáculo. Embora... Você não precisa odiar ele. Isso. Você gostar do Messi, você não precisa odiar o Cristiano. Ver o cara jogar.
Embora o ódio também significa o temor, o respeito. Você às vezes odeia. Porque o futebol é isso. Eu amo meu time e odeio o seu. Oh. Esse tipo, eu amo a minha família, eu odeio a sua. Às vezes eu odeio mais a sua. Quero que a sua mais se estrepe do que a minha.
Normalmente, Mauro, na minha vida, segui esse raciocínio do Bruno. Eu adorava ver Marcão no Palmeiras, e Rogério em São Paulo e Dida no Corinthians. Claro. Eu adorava ver isso.
Os três campeões do mundo em 2002.
Mas principalmente esses dois. O Dida tudo bem, mas os dois que até marcaram nas equipes. Dida, né? Eu adorava ver o Rogério no São Paulo e o Marcão no Palmeiras. Quando tinha Palmeiras e São Paulo... Era um duelo, eram os dois ali encabeçando o time. Era um negócio fantástico, cara. E o Bruno tem toda a razão. A gente tem mania de não viver o presente e não curtir o presente. Curtir o momento.
Agora Messi e Cristiano.
Curte porque passa. Até quando a gente tá. Olha só.
Guardiola e Klopp.
Ô, Bruno, olha que coisa louca, Bruno. Eu tô vendo muitos cantores. Cantores mesmo. Dizerem o seguinte: pô, os caras vão no meu show. Pra ver o show depois na gravação do celular.
Porque fica gravando o show. Sim.
Porque o cara fica gravando o show e depois ele vai ver e não curte o show, cara.
Uma coisa que serve até pra campeonato. Até pra campeonato. Ele fica muito focado. Ah, o Flamengo foi campeão brasileiro.
Espetacularmente.
Então fica só isso. O Flamengo mostrou vários jogos, mas além dos jogos do Flamengo, acontecem outros vários jogos no campeonato.
Foi muito bom de 19. Vai ter campeão do Santos.
Por que você não é?
Palmeiras
não,
com grande pontuação.
Não teve vários jogos do Santos, por exemplo, que foi legal você ficar duas horas na frente da TV só curtindo.
Jogos mas
não
do
ganhou,
Grêmio.
E daí que não ganhou?
Grêmio e Santos na primeira rodada, aquele Grêmio Fluminense 5-4, né? Na arena do Grêmio.
Que o Fluminense virou, que tava 3-0. A própria Champions League, a última edição.
Nossa senhora!
O que ela teve de jogo fantástico.
As semifinais?
Aí o pessoal fica preocupado. Ah, mas foi o Liverpool que ganhou. Então o Ajax jogou não vale nada. Aquele Tottenham e Ajax semifinal.
Foi uma maravilhosa Champions, das melhores, mais equilibradas. Mas a final em Madrid já não foi tão legal.
Não foi a final, foi meia boca. O Liverpool, a semifinal, Liverpool e Barcelona, foi um espetáculo aquilo. Nossa senhora!
Esse ano todo, perdeu um jogo só.
Só que o Liverpool tá jogando muito. Então isso quer dizer que o City e o Guardiola não são nada disso.
E que o Flamengo não teve mérito ao segurar o time até a prorrogação.
Curte o negócio. Você tem chance de ver cada coisa boa.
Falando em grandes nomes, como Cristiano Ronaldo e Messi, um grande nome como René Goro.
Só uma coisa aqui. O Red Bull Bragantino deve anunciar um reforço daqui a pouco.
Fala, Bruno.
Que segundo é o Bruno Andrade, que trabalha em Portugal, brasileiro, ele é bem informado, que é o Luan Cândido, ex-Palmeiras, que é do RB Leipzig, né?
Olha só.
Ele joga no time B do Leipzig, ele ainda não tá jogando no time principal, deve vir emprestado por 18 meses pelo parceiro alemão, deve jogar aqui no Brasil por um ano e meio.
Excelente reforço, que é um daqueles que não dá para entender porque o Palmeiras não utilizou, porque ele não jogou no time de cima. É um dos grandes revelações, junto com o Gabriel Jesus, o próprio Gabriel Veron, o Luan Cândido. Muito legal nesse aspecto.
É, vem emprestado pelo Leipzig.
Visto mesmo jogando pelo Palmeiras.
A gente tem falado isso, né? Jogadores que os grandes clubes não utilizaram,
O Luan Cândido é um caso.
Isso tem acontecido. Aconteceu com o Corinthians, com jogadores aí que estão sendo emprestados, enfim, isso tá acontecendo muito.
Moleque muito bom.
É mais um jovem que o Bragantino vai meter no time pra jogar.
Ainda é sub-20, eu acho que não tem nem 20. Falando em sub-20, falando em Copa São Paulo, que a gente acompanha sempre aqui na Rádio Jovem Pan, tivemos transmissão ontem, vamos ter transmissão praticamente todos os dias. Giovanni Chacon, temos grandes nomes da história. Aliás, eu nunca vou esquecer em 88, quando o Nacional ganhou, o grande craque daquela competição foi o Mil. Que se perdeu.
Sim.
E agora, quais são os grandes nomes desta Copa São Paulo que começa agora, Giovanni Chacon, na edição 2020?
Para quem está acompanhando com imagem, vai ter a foto aí. Opa,
eu quero ver.
Do
que
pessoal.
É melhor do que a sua foto.
É, realmente, melhor do que ficar a imagem.
Você tá uma mistura do Gustavo Scarpa com ácido. Assim,
que beleza.
Nossa Senhora.
Ó, vai lendo também pro pessoal e vamos
Canela.
Debatendo aqui.
Canela é um bom apelido.
Os grandes nomes e apelidos. Tem o Canela, jogador que parece ser do Nova Iguaçu, né? Pelo
parece
escudo.
Ser uma boa informação, exatamente.
Nova Iguaçu.
Informação correta. Lael Boy. Parece que é o nome mesmo.
É o nome dele. Lael Boy Maia de Lima. Lael Boy.
Meu Deus, hein?
Lael Boy é muito bom, hein, cara?
Fica só boy, então, né?
O Alexandre Pirueta.
O nome é muito bom, imagina
ser
pela celebração. Eu prefiro, tipo assim, como tinha nos anos 70, Jorge Demolidor, Chico Explosão.
O Cláudio Pitbull.
O Cláudio Pitbull. Há os nomes de jogos jurídicos hoje. Thiago Mascarenhas.
Maribondo.
Rafael de Almeida.
Maribondo. Esse daí promete incomodar.
Agora,
o Maribondo
é legal porque... Claro. Não, só um detalhe. O Maribondo é legal porque falta um M aí, né?
E
porque
se tivesse um bigodinho, ia aparecer um amigo meu. Que tá pertinho.
Não, e esse é Maribondo.
É verdade, hein?
Cabeça.
Um abraço. Parece ser do Fluminense do Piauí aí.
Então,
pelo escudo.
O Cabeça me lembra uma história clássica do Sucupira, que jogou no Botafogo, um dos grandes ídolos da história do Atlético Paranaense.
Da Copa Jovem Pan também.
Sucupira jogar bola,
pai do jogador do Atlético Paranaense, depois jogou em 72 no Corinthians. Quando ele viu, só segura um pouquinho, só segura
Jonas
aqui.
Jonas Açaí.
Ô, Marcelo Senna, calma. Aí o Sucupira foi emprestado ao Corinthians no Brasileiro de 72. E o treinador era o Yustrick, conhecido como o Omão. Aí o Yustrick falou: pô, Sucupira, sei que você já joga um tempo aqui, mas teu nome é muito feio, né? Sucupira, cara. Mas é o que? Apelido? Ele falou: não, é meu sobrenome. Pá, então, sei lá, usa teu nome. Qual que é o teu nome ali? Barcímio.
Barcímio.
Ah, é melhor Sucupira mesmo, né?
Porque o caso, volta agora a imagem do Cabeça, porque o Cabeça, um abraço ao Everaldo Marques também.
Elionar.
É, Elionar. Entre Elionar e Cabeça, eu sou mais Cabeça.
Cabeça.
Mesmo. Vamos lá.
Vamos lá, o próximo então é o Jonas Açaí.
Que beleza. Ele deve gostar de açaí.
É, deve ser.
Tá na moda. Tem algum aí embaixo que eu não sei se é bom, inclusive.
É bom.
Não, Mocorongo, não. Essa é homenagem a quem que é o Mocorongo da equipe?
A Lucas Mozart. Por que não deixou que é Mozart?
O Mozart?
Mozart.
É Mozart.
Chique,
Mozart. Cara, Mocorongo é genial.
Eto.
Ah, não, agora é genial.
Cara.
O Handel é melhor que o Eto da Dilobina.
Handel Costa da Silva.
Como é que ele lembra o Eto de verdade? Né?
Lembra, mano.
Dá aquela passada. Aí, ó, ah, esse é legal, pitbull. Esse é daquele estilo, Glauco Pitbull. É,
já tivemos alguns Pitbulls, né?
Cláudio
Pitbull, Regis Pitbull.
Favorito, meu! É que é o sobrenome.
Olha lá, ele chama Pedro Favorito Demarque.
Demarque, favorito.
Demarque,
cola mais, Papaléguas.
Papaléguas.
Papaléguas é gênio. É o Matheus Henrique Papaléguas.
Sensacional.
E tem um que ontem tava jogando GTA. Ah, incrível.
Olha o Leão aí, é incrível.
Daniel, ele é incrível.
GTA, eu acho que tá separado de GTA.
O trabalho já da nossa produção é saber por que que o incrível é incrível.
Einstein. Einstein chama Einstein mesmo.
Mas é o nome dele mesmo.
Einstein disso.
Einstein. Eu adoro, às vezes, em algumas discussões na internet, que é chamar alguém de Einstein. Mas eu gostei. Ele se chama Einstein mesmo.
É o Marius e o Candem.
Não, Marius... Não, mas esse é...
Ah, é de Camarões. São dois jogadores de fora.
Kevin Funchum. Nunce.
É, Marius.
Aí, e o Candem.
Tá. É, os dois são de Camarões.
Marius, né? Aliás, Marius. teve o William Andy, Marius, goleiro camaronês do Cruzeiro. Que era bom goleiro.
Pô,
Naruto. Ele parece o Naruto. Você que parece também um personagem.
Eu pareço um personagem de anime? Naruto? Não parece, não. Não parece, não.
Eu lembro como é que é o Naruto. Enfim.
Não era parecido.
Deve gostar. Naruto?
Dogão deve gostar.
Será que ele gosta de... Hot
não,
dog,
sabe,
é isso?
Como ele é Douglas, pô.
É Dogão.
Ah, Dogão,
é.
Dogão.
Dogão, sei lá.
Faz sentido. John Lennon.
John Lennon.
Esse é John Lennon.
John Lennon.
John Lennon.
A gente já teve o lateral. Tem um lateral direito, o John Lennon?
É, sim.
Aliás, acho que é o terceiro.
Ele era do Atlético Goianiense.
É, ele jogou no Vasco. É o terceiro ou quarto John Lennon?
Teve uma Mahatma
Gandhi.
Quem
que é o tripa seca do Chaves, hein?
Quem? Eu tô lendo aqui, Tripa Seca do Chaves. Quem que é esse personagem? Eu não lembro. Tripa Seca é o Seu Madruga que faz no Chapolin. É um bandido que Seu Madruga faz no Chapolin. O ator Ramon Valdez.
Chacon
aqui,
Chacon. Ah, olha, muito
tem
obrigado.
Tem um apelido que eu conheço vários companheiros nossos, é o Bagaceira.
Bagaceira.
Muito bom. Daniel da...
Olha, isso
o
faz
ruivo,
sentido.
Ruivo
é ruivo.
Faz sentido.
É
ruivo.
Faz sentido, faz sentido. Vou...
Lukaku.
Lukaku e Klinsmann são dois grandes jogadores.
Só coisa,
foi da Inglaterra, né? O último jogador ruivo que arrebentou foi o Rooney. O Rooney é ruivo.
Né?
O Crouch, que era um pouco loiro e um pouco ruivo. E o Crouch, pra mim, tem uma das três melhores frases da história.
Marlone?
Uma das três melhores frases. Uma das melhores.
Ferrugem.
Uma das melhores respostas às perguntas. Perguntaram pro Peter Crouch: ô Crouch, se você não fosse jogador de futebol, o que você seria? A resposta dele: virgem. Volta ali, tem o Lukaku que é o
Lukaku e o Klinsmann.
É, mas tem o aliás, o Klinsmann, Lineker e Klinsmann é uma coisa impressionante também. Aliás, eu não sei se eu falei aqui na Jovem Pan, sabe quantos Riquelmes. Isso não é um chute,
é muito.
Sabe quantos Riquelmes tem no Brasil? 14 mil.
E são 4 só no time do Cruzeiro dessa copinha, viu?
Tem então 14
Nossa
mil Riquelmes.
Senhora.
O quê? Tem 4 Riquelmes, Lucas Riquelme com Y,
não é
Riquelme normal. Não, não, é nome, não.
É fora isso, fora tem o Riquelmo, essas
Minha
outras
nossa.
Coisas. O Marcelo de Senna.
Tem mais ainda?
Tem mais um. Olha, e até a informação que a gente falou aqui, o Wesley, o atacante.
Ô, Mauro, ontem na hora que o GTA foi cobrar, eu falei, dá o play.
Aí, fala do GTA.
Falei, ó, vai dar o play. o GTA na hora da cobrança,
foi,
né?
Foi.
E a hora que ele foi substituído, game over pro GTA.
E o GTA, o GTA joga onde?
Ele é centroavante, né? Ele
do
joga
União, Rondonópolis. União
do, de Rondonópolis.
Mas ele é um atacante
de lado. O
Valdívia que tá no Havaí agora.
Começou lá.
Saiu do Vasco e foi pro Havaí.
É, agora, qual que seria GTA... o apelido de vocês na Copinha? Se tivesse que não ser Fausto Favara,
né? Ah, Peppa Pig, né, meu? O quê, velho? Seria o melhor apelido
eu
possível.
Achei gratuito.
Ô, Mauro, mas seria o apelido mais bizarro de uma Copa São Paulo Peppa de futebol de juniores. Você já imaginou o um narrador? Olha o Peppa Pig abre o jogo lá pelo setor. Já imaginou isso?
Eu não sei, mas vou começar a usar contra você. Rafa Tebas, qual seria seu apelido se jogasse a Copa São Paulo?
Não,
se jogasse...
Ah, eu sei, também. Benito.
Benito de Paula,
lógico.
Vai, a pessoa não pode se dar apelido.
Os outros não sei. É boa ideia, Chacon.
Não sei.
Qual seria o apelido de Bruno Prado?
Fica a votação aberta pra mesa.
O Bruno é um personagem diferente.
Pode ser, Ivon Cury.
Não, o senhor não.
Mandaram a Peppa Pig aí na tela.
Ah, seria pouca telha o nosso mal.
Pouca telha é bom
pouca
também.
Pouca telha.
Giovanni Chacon, não sei nem por onde começar. Lá,
o Chacon tem alguns personagens.
Vai, pode falar. Não
Brad Pitt.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Seria o melhor apelido pra ele.
Brad Pitt era o apelido do nosso saudosíssimo Vitorino Sherman. Não sei por quê. É, era apelido grande.
Qual que é o apelido que você me daria? Vai, Fausto, vai.
Seu Madruga é uma boa, Madruguinha.
Madruguinha. Com esse bigode ficou bem, seu Madruga mesmo.
Muito obrigado.
Uma aventura do seu Madruga, o Scarpa e... sei lá, um...
E... Pablo Kiko, Escobar.
Kikos Marinhos.
Pablo Escobar. Não é da
com Kiko Marinho.
É. Mas Pablo Escobar, um Kiko pronto. Pablo Escobar
é uma boa. Alguém, não é da época de vocês, um Kiko
lá,
Marinho.
Lá. Eu sei quem faz essas edições.
Você devolve a orelha pro Fábio Prado.
Eu sei quem faz essas edições, terá troco.
A disputa é boa, viu?
Me parece...
A disputa é realmente
cara,
muito
parece...
boa.
Lembra do Jurassic Park, eu acho que no primeiro, que tem um bichinho... Ele é um dinossauro que ele abre um negócio assim. Sim. Cara, ficou. É mais bonito aquele dinossauro.
O Alex tá lá atrás, o Alex Rufo é o nosso galã. É o nosso galã.
É o nosso galã
da terceira idade.
Tem
entendeu,
imagem,
meu amigo?
Porque você pode ver o Alex Rufo aqui.
O Alex
né?
É
outro nível.
É outro nível.
Ele faz reportagem na praia.
É outro, olha lá.
Que várzea.
Que beleza.
Por exemplo, o pessoal fala, o seu Pepa, né? Porque é Palmeiras. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho o Pepa legal.
Nenhum, tá vendo?
Mauro Peruca seria uma boa?
Não. Tem o Mauro Shampoo, Mauro Peruca. Grande Mauro Shampoo lá do Ibis, do Niltinho. Bom, vamos é o seguinte, nessa. São 13h59, chega. Acabou. 2 horas.
Finito.
Nossa senhora.
Um grande abraço, foi um prazer.
Grande abraço.
Esse é o mistura do Mauro Betti com Alex Escobar. É quase isso. A gente volta segunda-feira no Esporte Discussão, mas tem um monte de coisa.